Live College BR apresenta o seu, o meu, o nosso podcast.
Olá, olá. Sejam bem-vindos a mais um podcast do Live College BR. Hoje analisaremos o calendário da Universidade de Duke, né? Comandada pelo coach Kay aí. Bom, Duke tem um calendário bem tranquilo nessa temporada, com alguns clássicos, alguns times que estão ranqueados no nosso top 25. Ao meu lado, como sempre, os dois queridos Leonardo Sass e Ítalo Vieira. Sass, tudo bom com você?
Tudo ótimo, Rodrigo. Vamos falar um pouquinho de minha universidade do coração, Duke Blue Devils.
Muito bom. Ítalo, como tem passado aí essas vésperas do College Basketball?
É muito ansioso, né, Rodrigo? Nós estamos ansiosos pelo retorno, né, do College Basketball, que cada dia que passa está mais próximo, né? Se eu não me engano, faltam menos de 150 dias para o retorno. E vamos falar de Duke, né, que tem um calendário conferencial que é uma mamãe, né? Muito fácil.
Exatamente. Bom, antes de começarmos, né, quem não nos segue ainda nas redes sociais, Twitter do Live College é @LiveCollegeBR, facebook.com/LiveCollegeBR. Estamos também no YouTube, né, Live College BR. Curta, compartilha, faz tudo aí. Mostra pro cachorro, papagaio. Vamos começar então, né, esse belíssimo calendário de Duke. No dia 20 de outubro, então, tem o Countdown to Craziness, né, que é a apresentação dos jogadores, aquele famoso rachão, em que os jogadores são apresentados para a torcida, que o pessoal acampa 3 dias na porta da universidade, né, Sasso, para conseguir comprar ingresso. Então fica a dica em quem estiver em Durham, na Carolina do Norte, um passeio dia 20 de outubro. Primeiro jogo deles, né, eles têm 2 jogos amistosos aí, se vocês quiserem comentar alguma coisa. Dia 27 de outubro enfrentam o Northwestern Missouri State, e no dia 4 de novembro, Ball State. Você quer falar alguma coisa desses times, belíssimos times aí?
Sei lá, se deve ser de segunda divisão ou de Juco, né?
É, Juco.
Não tenho a mínima ideia.
Ítalo, falando em Juco, assista Last Chance U, segunda edição, Netflix paga nós. Bom.
É, eu vou. Primeiro eu vou ter que pedir emprestado a sua senha, né? Mas entendi. Enfim.
Sucesso. Bom, então, abrindo os trabalhos aí de Coach K nessa temporada 2017-2018, ele full-time com o Duke agora, né, não mais como treinador da seleção norte-americana. Dia 10 de novembro, Ítalo, tem uma curiosidade que você pode citar aqui, eles abrem a temporada regular em casa também contra Elon.
É, eles vão abrir a temporada contra esse time de Elon, que na temporada passada já fizeram, né, um jogo contra Duke, perderam de 72 a 61, esse é um jogo assim, digamos, duro para Duke, né? Duke, inclusive, perdeu o primeiro tempo, 35 a 34 para essa equipe. Então, mas na segunda etapa eles voltaram um pouquinho melhores e ganharam graças ao Luke Kennard, que fez 21 pontos. Mas é um jogo bem fácil, cara. Não é possível que Duke vai sofrer novamente para ganhar esse time, né?
Veremos. Leonardo Sasso, próximo jogo de Duke, de 11, né? Então back-to-back, joga na sexta, dia 10, joga sábado, dia 11. Utah Valley, Sasso, o que você me fala dessa equipe de Utah?
Utah Valley a gente comentou um pouco no podcast de Kentucky. Eles se enfrentam o Kentucky na estreia também, viu? Dos Wildcats no dia 10. Então enfrentar um back-to-back fácil, né? Só contra a Kentucky Duke, no dia 10 e no dia 11.
Pra voltar 0-2 pra casa.
Com certeza, certamente não oferecerão nenhuma dificuldade, né? Não foram nenhuma dificuldade a Duke nem Kentucky. Isso até teve matérias com o treinador de Utah Valley falando sobre esse calendário, né? Por que fazer 2 jogos em sequência, em 2 dias seguidos, contra equipes tão fortes? Ele disse que é para pegar experiência, para os meninos já saberem o nível que poderão enfrentar no March Madness da vida. Eu acho que é totalmente errado isso, ainda mais um back-to-back, né? Enfrentar 2 equipes que são muito mais fortes que tu, né? Então acho que o Utah Valley errou nesse calendário e deveriam sofrer nessas 2 primeiras partidas.
E fora a viagem, né? Porque Kentucky não é tão pertinho de North Carolina assim como todo mundo pensa,
certeza,
né? Bom, aí, Sasso, pode continuar comentando, depois o Ítalo também, já que estaremos falando do seu time de coração, teremos o Championship Classic, né? que é jogado em Chicago, Illinois, no United Center do seu querido Chicago Bulls, dia 14 de novembro, na terça-feira, Duke Michigan State. Jogaço, hein, Sassi?
É, isso tem tudo pra ser um grande jogo, né? Sempre tem jogos interessantes no Champions Classic, né? E Michigan State, como a gente já falou um pouco no, nos outros podcasts, que já falamos de calendário e de equipes que enfrentaram o Michigan State, tem um núcleo formado já da temporada passada, claro, com Miles Bridges sendo a referência, mas também Nick Ward, Josh Lang, por Cassius Winston, e fora mais o Jaren Jackson, né, que vem do high school. Tem tudo para ser um dos melhores quintetos titulares do college na próxima temporada, e o Tom Izzo com um time que pode render muito fruto para ele, inclusive brigando pelo título. Eu acredito que esse vai ser um primeiro grande desafio para Duke na temporada, e eu aí mesmo como torcedor acho que Michigan State é favorito nesse confronto, por ter já um time mais experiente, Duke vai ter que remontar todo o seu elenco, basicamente, como o Grayson Allen vai voltar, isso é tudo uma questão que só com os primeiros jogos e com o decorrer do tempo da temporada do college para a gente ver como o Duke vai começar a jogar. Mas eu acho que o Michigan State é favorito nesse confronto. Pode ser já a primeira derrota de Duke na temporada.
Senti um cheirinho aí, hein? O que você me fala aí, tu?
É, eu concordo com tudo que o Sassi falou. Eu acho que Michigan State chega como favorito, né, para esse confronto contra Duke. Até porque o time é mais experiente, né? E tem os problemas de Michigan State do ano passado estão, digamos assim, solucionados para essa temporada, né? A altura no garrafão não é mais um problema e Miles Bridges um ano mais experiente, não sei, eu acho que Michigan State realmente é favorito. Vale lembrar que o ano passado as duas equipes se enfrentaram também, né? E Duke venceu o jogo, 78-69. Outro jogo, claro, o Duke tinha um garrafão bem mais forte, né? Com a Miles Jefferson e o Marcus Bolden também. Então é um outro jogo, mas vale isso de destaque também, né? As duas equipes se enfrentaram com vitória para Duke no ano passado.
Muito bem. Bom, aí depois desse retorno maravilhoso para casa, na sexta-feira, dia 17 de novembro, eles enfrentam a Universidade de Saunders. Saunders, eu fiz uma pesquisa aqui, é uma universidade particular estadunidense em Baton Rouge, no estado da Louisiana. Também, Sassi, acredito que não vai levar problema nenhum ao Coach K, né? Se você quiser, quiser já juntar aí, falar de Saunders, então eles enfrentam Saunders na sexta, dia 17, e Furman no dia 20, que é a segunda-feira. Duas equipes também tranquilo, mas é pra ter aquelas duas vitórias a mais no calendário.
Eu até vou pesquisar aqui na corrida, se alguém puder pesquisar, de que conferência é Saunders. Eu acho que acredito que não é da mesma de
É da ISWAC. A Saunders é da ISWAC.
Então não é da mesa de Furman. Mas Furman até que foi uma das melhores equipes da temporada passada da ASUN, se eu não estou enganado. São muitas conferências, né? Então a gente às vezes se atrapalha.
A Furman, essa universidade de Furman é da conferência Southern, né? Que tem o mesmo nome dessa universidade que Duke vai enfrentar.
Então tô misturando tudo. Mas Furman foi uma das melhores equipes dessa conferência. Inclusive ficou próximo de ir pro March Madness. Mas sobre Stauffer, né, o único jogador de maior destaque que eu reparei da equipe foi o Jared Sun, que nasceu em Baton Rouge, né, então é um produto próprio da cidade, da universidade. Teve 13,6 pontos e 7,4 rebotes de média na temporada passada, e ele vem evoluindo em média de minuto, de ponto, de rebotes. Até é bem interessante a média que ele teve durante 5,2 pontos, 9,5, 13,6, em rebotes 5,4, 6,4, 7,4. E foi aumentando de 6 em 6 minutos na sua carreira, né? Então tem tudo para fazer um ano de senior sendo o principal destaque da equipe. Mas com certeza não vai dar nenhum problema para Duke. E o principal jogador de Furman é o Devin Sibley, né? Esse que foi um dos melhores scorers do college na temporada passada. Teve 17,7 pontos por jogo. Agora como senior pode ter ainda uma pontuação maior. Mas acredito que ambos os jogos deverão ter duas vitórias de Duke. Seria um upset bem gigante, né? Se alguma dessas equipes conseguisse uma vitória. Se eu fosse apostar em algum desses que pudesse ganhar de Duke, bem provável, mas acho que Furman poderia conseguir alguma coisa.
Muito bem. Bom, e aí chegamos, né, naquela gostosa semana do Thanksgiving aqui, 23, 24 de novembro, quinta, sexta-feira. E com essa semana chegam os torneios, né, que inclusive a gente até fez alguns posts no site indicando alguns torneios para assistir e tudo. Phil Knight Invitation. Leonardo Sasso, sabe quem é Phil Knight?
Eu sei, cara. E mas por... agora eu não me lembro. Aliás, ele morreu já.
Fundador da Nike. Um livro que eu recomendo você ler. A Marca da Vitória, Leonardo Sasso. Por isso que o torneio é jogado em Portland, tá? Porque a Nike, né? A sede da Nike fica em Portland. Nike paga nós também. Phil Knight, então, tem dois brackets, né? A gente vai ver. Aí tem o Victory Bracket e o Motion Bracket. E aí Duke está no Motion Bracket, ao lado dos times, né? Duke, Portland State, Butler, Texas, Florida, Stanford, Gonzaga e Ohio State. Então podemos ter alguns grandes jogos. O que já é certo? Duke enfrenta no dia 23, quinta-feira, Portland State. Dia 24, enfrenta o ganhador de Butler e Texas. Primeiro eu queria que vocês falassem um pouquinho de Portland State, depois a gente entra numa discussão de Butler e Texas aí, o que pode ser esse jogo.
Bom, Rodrigo, o interessante de citar sobre Portland State é que é uma equipe da Big Sky, né? Ficou no meio da tabela ali, um pouco para baixo. É, fez uma temporada bem ruim no geral. E tinha alguns jogadores seniors, né, que se destacaram muito na última temporada em pontuação, mas que saíram, né? E aí ficou bem complicado da universidade se manter um pouco, digamos assim, forte ainda nesse ano, né? Mas eu vou destacar aqui um jogador dessa universidade, o nome dele é Braxton Tucker. Ele fez 14 pontos e 4 rebotes, era um junior e agora vai ser um senior, né? Então esse talvez seja o grande jogador pra gente ficar de olho em Portland State. Acredito que Duke vai atropelar. Aliás, se acontecesse um upset aqui, eu acho que o Coach K não deixaria ninguém entrar no vestiário de Duke nunca mais, né? Certo. É isso aí.
Sasso, e aí podendo enfrentar depois Butler ou Texas? Acredito que Texas tem um time um pouco mais confiável do que Butler nessa temporada, correto?
É difícil prever isso, mas pela mudança que o Butler está enfrentando, né? Depois de algum tempo, Chris Holtman saiu do comando da equipe, e que tinha assumido após a saída do Brad Stevens. O Holtman foi para Ohio State, a sua temporada de estreia na temporada que vem, e Laval Jordan, né? Jogador, o treinador que veio de Milwaukee, né? Na Universidade de Milwaukee, veio para assumir Butler. A equipe não perdeu tantos jogadores, né? O principal deles foi o Chará Basques. Não sei se vocês se lembram desse mito, Charabas. Mas a equipe continua com o Kelan Martin, né, que é a principal referência, o scorer da equipe. Tem tudo para ter uma temporada ainda melhor. Ele é um dos melhores jogadores da Big East. E um dos principais freshmen da conferência foi o Kamar Baldwin. Muito, muito bom defensor. Também se provou um bom jogador podendo armar a equipe, né? Então tem tudo para evoluir muito nessa temporada e ter um ano ainda melhor. E também de calor, a gente pode destacar o Aaron Thompson, um armador que pode ser um jogador a longo prazo, né? Que o Butler gosta de ter jogadores que jogam os 4 anos na universidade. Então vai ser um ano de transição para Butler. Acredito que Texas seja mais favorito e o Ítalo pode falar um pouquinho mais de Texas, que ele é fã da Universidade dos Longhorns.
E Mobamba, né?
É, agora tem a adição desse grande, literalmente grande jogador, né? O cara é gigante, é um 7-footer, né? Um calouro aí muito badalado, que tenho certeza que é o one and done, né? Vai pro draft. Isso aí não tem nenhuma dúvida. Mas o time perdeu um pouquinho, né? Da temporada passada foi uma temporada horrorosa, péssima, da Universidade do Texas. Tenho certeza que esse ano as coisas não vão se repetir, né? E sem contar que eles têm um calouro, agora sophomore, né? Que foi calouro na temporada passada, Andrew Jones, que já é cotado aí como um jogador para ir pro próximo draft também da NBA, né? Mas o time do Texas adicionou o Mobamba, adicionou alguns outros jogadores também para a rotação do time. É um bom time.
Matt Coleman.
É. Gosta então, é um bom time, né? Então a gente pode ficar de olho em Texas aí, que com certeza não vai ser a temporada ruim como foi na temporada passada, né? E ainda mais agora, como vocês falaram aí, com o Matt Coleman, né? Que é um calouro armador de ofício mesmo, daqueles armadores que Texas precisou na temporada passada e não teve, né, que o time tá em boas mãos nessa temporada.
Oi, Ítalo, e o engraçado é que Texas, sempre quando a gente era perguntado, a gente comentava das maiores decepções da temporada passada, Texas era a primeira universidade que vinha na nossa cabeça, lembra? Era uma coisa impressionante,
sem dúvida,
né?
Começou ranqueada, né, e começou a temporada passada ranqueada no top 25, mas logo na primeira rodada já teve uma pancada, né, perderam o jogo, aí caíram do ranking nunca mais.
Bom, esse então é um lado do bracket, no outro, Florida contra Stanford, Gonzaga e Ohio State. Provavelmente o Gonzaga deve enfrentar a Florida, e quem vencer pega Duke ou Texas, né? A gente vai prevendo aí. Então fica esse TBA aí, né? Essa indecisão na final, talvez, do Phil Knight que Duke possa chegar no domingo, dia 26. E aí eles voltam, na verdade eles nem voltam para casa, já param no meio do caminho em Bloomington. Que cidade maravilhosa, Leonardo Sasso. Festas universitárias a rodo no estado de Indiana.
Fantástico.
Eles enfrentam, né, no querido ACC Big Ten Challenge, a Universidade de Indiana, que o ano passado também foi uma grande decepção, logicamente devido a lesões e tudo. Indiana tá se recompondo aí. O que você pode falar? Eu acho que Duke tem um pouco de favoritismo em cima de Indiana, né?
Difícil porque o jogo vai ser em Bloomington, começa por aí, mas é sempre difícil jogar em Bloomington. Mas eu acho que Duke é favorito porque é um ano de transição também para Indiana, trocou de treinador, Art Miller, né? Ex-treinador de Dayton, irmão do Sean Miller, técnico de Arizona, está assumindo o comando de Indiana. Não conseguiu grandes jogadores no high school de recrutamento para essa temporada. Para a próxima temporada já tem três jogadores já comprometidos com a universidade. E perdeu, acho que talvez o seu melhor jogador, que é o Thomas Bryant para NBA, né? Jogador que foi draftado pelo Los Angeles Lakers. Então tudo vai depender muito do desempenho dos seus seniors, né? Robert Johnson e o Josh Newkirk, né? Que é um cara que veio transferido de Pittsburgh. Então os dois podem oferecer alguma coisa para essa equipe. Deron Davis pode ser um jogador que pode evoluir bastante. E o Juan Morgan, né? São esses quatro jogadores que tem que ficar de olho mais nesse time de Indiana, que não deve repetir o sucesso das últimas da temporada retrasada, né? Onde venceu a Big Ten. E agora sem Tom Crean, né, depois de um longo tempo, com o Art Miller, tende a ter esse ano de transição para na temporada 2018-19 voltar um pouco melhor.
Que beleza. Quer completar alguma coisa aí?
É, eu vou completar só falando um pouquinho do calouro, né, de Indiana, Justin Smith, né, do Top 100 da ESPN. Ele é um dos últimos, né, da classe, do Top 100, 89º. Muito bom jogador, um ala bem atlético que pode jogar tanto dentro do garrafão como fora. Vale a pena ficar de olho nele, né? Vai ser um bom substituto pro OJ Anunoby, né, que também foi pro draft da NBA.
Muito bem. Bom, aí depois eles retornam então para casa no dia 2 de dezembro, num sabadão, e enfrentam South Dakota. E aí, South Dakota sem grandes problemas também para Coach K?
South Dakota tem um dos melhores jogadores mid-majors do país, Matt Mooney, jogador de Chicago, Illinois. Como sophomore, teve 18,6 pontos por jogo, então se preparem para ver um cara que pontuará muito na próxima temporada.
Estarei de olho. Ítalo, dia 5 de dezembro, então, na terça-feira, enfrentam St. Francis da Pensilvânia, também deve ser um Juco ou segunda divisão, essa querida
Não,
nossa.
é time, é da primeira.
é time da primeira.
Tem um jogador bom, sim, em St. Francis, que é o Keith Braxton, né? Um calouro. Quer dizer, sophomore agora, né? Na primeira temporada dele teve números impressionantes, até para um calouro. 13,1 pontos, 8,6 rebotes e 3,1 assistências em 33 minutos, já assumiu a titularidade. E o número que mais impressiona para mim é 8,6 rebotes e com 6,4 de altura, que dá 1,93
Seis, quatro, mais
noventa e
três,
cinco.
cinco, quatro, né?
É um cara que pega muito rebote pro tamanho, né? Então, mas não deve dar nenhum problema para Duke.
Bom, e aí,
É.
quase fechando o calendário na Conferência Nacional, dia 20 de dezembro, enfrentam Evansville, também na Coach K Court em Durham. Evansville também não vai ter grandes assim,
Essa
dificuldades, né? Você quer falar?
universidade é mais forte, né? Essa é uma universidade mais forte da Missouri Valley, né? Já está acostumado a enfrentar o Wichita State, Illinois State, Indiana State, né? Então tem um pouquinho mais de tradição. Então, mas é aquilo, se perder de Evansville, fecha as portas, vai todo mundo ficar sentado no vestiário o resto do ano.
E aí a gente lembra da nova regra, né? Se a Evansville ganhar fora de casa de uma conferência, de um time grande, é pontos para eles a mais aí. Bom, e aí eles têm um jogo meio. Aí depois começa o calendário conferencial, né? Dentro da ACC. Eu estou com o um papel na mão quem Duke enfrentará, não necessariamente nesta ordem, mas Duke enfrenta somente em casa. Florida State, Virginia, Louisville, Syracuse e Notre Dame. Jogos fora de casa, enfrenta Miami, lá na Flórida, Georgia Tech, Clemson, North Carolina State e Boston College. e faz jogos tanto em casa como fora contra Pittsburgh, Virginia Tech, Wake Forest e a sua grande rival, North Carolina, que falaremos também no, em algum outro podcast. Só que nesse meio de calendário conferencial tem um último jogo deles aí, que vocês dois podem comentar, um jogo no Madison Square Garden, né? Casa da Universidade de St. John's, que é uma universidade bem tradicional, no dia 3 de fevereiro, Sasso. O que a gente pode falar de St. John's?
Um jogo bem interessante, vai ser um jogo,
sabe, uma curiosidade desse jogo que acabei de lembrar foi a milésima vitória de Coach K, né? Não sei se foi na temporada passada ou 2015. Coach K conseguiu a milésima vitória na carreira contra St. John's num jogo no Madison Square Garden.
No Madison Square Garden, é verdade. Acho que foi na temporada retrasada.
É, retrasada, acho que foi 2015 mesmo. Né?
É, na temporada passada não teve jogo entre essas duas equipes, não.
Então foi 2015. Completo,
sabe? E eu acho que o Pitlo vai concordar comigo que St. John's vai ser um dos times mais legais se acompanhar na próxima temporada, porque tem toda, pelo menos a expectativa que a gente tem dessa pré-temporada deles, né? Shamori Pons e Max Lovett devem ser uma das duplas de perímetro mais divertidas de ver jogar, porque ambos se completam, jogadores que atacam a cesta com muita facilidade, buscam sempre a pontuação. Então vai ser interessante ver esse time de St. John's no segundo ano agora, tendo um pouco mais de experiência. Também outro jogador que eu gostei muito de acompanhar, o Bashir Ahmed, que veio de uma junior college, né? Então teve o primeiro ano de experiência na primeira divisão do college, então tem tudo para evoluir ainda mais. E se conseguir um upset agora contra... Nem sei se seria um upset, né? Jogando dentro de casa e tal, com o apoio da torcida, mas seria uma vitória bem interessante para San Diego. E como vai estar já no meio, no começo de fevereiro, já vamos estar sabendo mais ou menos como está a situação dentro do calendário da Big East, como vai estar Duke no calendário da ACC, né? Já vai dar uma ideia de qual time vai entrar mais pressionado para esse confronto.
Exatamente. Bom, esse é o calendário não conferencial de Duke, então, né? A gente chega à conclusão aqui de vários jogos e, logicamente, em janeiro e fevereiro são disputados os jogos dentro da conferência ACC, aqueles times que eu citei. E aí depois, março, né, o torneio da ACC e o March Madness. Vocês querem comentar ou completar com alguma informação?
É, só essa questão de St. John's aqui, que eu tô dando uma olhada no recrutamento da universidade. A universidade conseguiu trazer um pivô que era top 100 da ESPN, né, que é o Zach Brown, pivô 7 footer também, de Miami. Vale a pena, porque um dos problemas graves que St. John's apresentou na última temporada foi o garrafão, né? Que era uma peneira, né? Qualquer um infiltrava e fazia o que bem entendia. Agora com um pivô de característica defensiva, né? E grande desse jeito dentro do garrafão, talvez o time melhore bastante, né? Do que na temporada passada.
Muito bem. Vocês tapam a peneira com o sol aí em Espírito Santo, Ito?
Não, aqui não tem como não. O sol brilha forte.
É, então tá bom, então. Sasso, mais alguma coisa?
Eu acho que é isso mesmo, né? Eu quero ser que Duke consiga alguma coisa, mas as expectativas são menores do que na temporada passada.
É, sempre assim.
Só pra mim, uma opinião, um palpite, digamos assim. Eu acho que Duke vai fechar esse calendário aqui com apenas uma derrota, hein? Contra a Michigan State.
Ó, veremos. Tá gravado e vamos te cobrar depois.
Então, eu acho que vai perder pra... no dia 26 de novembro.
Pro finalista aqui? Vamos ver, né?
Gonzaga,
quem sabe?
Vai ser engraçado. Ítalo, aproveita e dê tchau para os seus queridos amigos ouvintes.
Bom, tchau, tchau. Fiquem até a próxima aí, que nós, tem alguns calendários aqui bem interessantes pra gente analisar ainda, hein, Rodrigo?
Com certeza.
Isso é legal. Isso é legal.
Muito obrigado, Ítalo. Leonardo Sass, um beijo para você.
É um prazer, né, estar aqui com vocês.
Não começa, vai. O cara consegue tirar de um.
Prazer
é
meu,
cara.
Muito obrigado a todos aí por ouvir mais um calendário, né? Agora de Duke. E tem um, como o Ítalo falou, tem alguns interessantes. Falaremos também sobre a rival de Duke, né? Então, fique de olho.
Muito bem. Bom, muito obrigado a todos que nos aguentaram até agora. Mais uma vez, né? Siga o Life College em todas as redes sociais aí. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.